A primeira pergunta que lhe queria fazer é como é que viu, os acontecimentos do dia 7 de outubro em Israel?
A minha perspectiva é que foram crimes contra a humanidade, evidentemente, atacar um festival de música e matar 260 jovens, é uma barbaridade. Não tem qualquer justificação ética ou estratégica ou moral. Logo a seguir, eu escrevi a uma amiga israelita e ela me disse uma coisa interessante que para ela e que muitos israelitas era o 11 de setembro, era o 11 de setembro israelita, ou seja, o choque, o terror, o medo do futuro, lamentação, luto, e eu isso foi importante para mim porque eu compreendi bem o que é que eles sentiam, porque para os americanos, sobretudo para gente de Nova York como eu, 11 de setembro foi decisivo. Há uma história de Nova York antes do 11 de setembro e depois, e que será, é possível que para os israelitas, antes destes massacres feitos pela Hamas e depois. Então vamos ver o que vai acontecer depois. As indicações neste momento são péssimas.
Era um pouco por aí também que queria continuar a nossa conversa e perguntar que impacto é que acha que está a ter na psique, dos judeus, não só israelitas, mas a nível global, o que aconteceu e que marcas deixará para o futuro? É possível dizer se perdurará mais no tempo do que a guerra de Yom Kippur?
É difícil prever, mas eu diria o seguinte: é que quando Israel é um país pequeno, como Portugal, tem quase 10 milhões de habitantes, e perder, eu não sei quais são os números, perder 1.000 pessoas em ataques terroristas, é como perder 1.000 pessoas em Portugal, num festival de música de Vilar de Mouros ou Zambujeira. Quer dizer, todo o país está afetado emocionalmente, psicologicamente, espiritualmente. Então, esquecer esse dia dos ataques da Hamas não vai acontecer nos próximos anos. Vai ser uma década, 2 décadas. É de facto uma tragédia, porque vai tornar a possibilidade de negociações de paz quase impensável para os israelitas. Eles não vão negociar com Hamas. Não vão negociar com a autoridade palestina. Não, não, isso não vai acontecer. Então, os políticos dos dois lados que não estão a favor de uma solução estão reforçados por estes acontecimentos. E é de facto trágico, não é? Porque nós queremos paz.
De que forma é que acha que a existência de reféns, por parte do Hamas muda os contornos deste conflito?
Eu acho que muda radicalmente o conflito porque cria uma situação psicológica para todos os israelitas de serem eles sequestrados. Todas as famílias israelitas são, de uma certa forma, prisioneiras desta situação de reféns. Porque enquanto houver reféns na posse dos terroristas do Hamas, o povo israelita não pode começar a pensar numa solução no futuro, porque ainda está a acontecer, ainda as famílias estão a viver um pesadelo absoluto. Imaginem ter um filho, neto, pai, mãe, refém nas mãos de terroristas. Então, de uma certa forma, todo Israel é refém desta situação, e é uma situação psicológica, duríssima.
Como é que, e disse ainda há pouco que tem vários amigos israelitas, como é que eles estão a ver esta falha de segurança, que permitiu este ataque por parte do Hamas? E se depois
Sim.
deste contra-ataque para responder aos acontecimentos de dia 7, se os israelitas vão perdoar ao governo de Netanyahu aquilo que aconteceu?
Um amigo meu israelita, que aliás é prémio Nobel em ciência, mostrou algum desapontamento no governo israelita, porque ele me disse que, no mínimo dos mínimos, nós pensamos que eles deviam garantir a nossa segurança. Mas talvez seja uma expectativa realista, porque quando há uma situação de conflito armado, como é que um governo pode garantir absolutamente, com 100% de confiança, a segurança de um povo? Talvez seja impossível, mas alguns israelitas, amigos meus, demonstram esse desapontamento. Os meus amigos também são muito progressistas em geral e detestam Netanyahu. Quer dizer, eles pensam que Netanyahu é um político corrupto, é um político de direita, tem membros do governo que são de facto neofascistas e racistas, e por eles Netanyahu, quer dizer, milhões de israelitas, antes destes acontecimentos, marcharam nas ruas para mostrar a sua dissatisfação com Netanyahu. Eles não querem Netanyahu como primeiro-ministro.
O escritor Yuval Harari considerou Netanyahu um ótimo relações públicos ou um excelente relações públicas, mas um péssimo primeiro-ministro. É assim também que o
Pois.
vê?
É uma péssima pessoa. Eu diria que nem é necessário dizer que é um péssimo primeiro-ministro. É uma pessoa no qual eu não tenho. Na qual eu não tenho confiança nenhuma. Ele quer, que posso explicar? Ele quer enfraquecer a democracia israelita, ele quer manter o poder. O objetivo número um para Netanyahu é manter o seu poder. Isso para mim é óbvio, e não tenho confiança nos políticos cujo objetivo é só isso. Boas relações públicas, não sei. Hoje tivemos notícia de um ataque, bombardeamento de um hospital na faixa de Gaza. Isso não vai criar relações públicas muito favoráveis a Israel, se for determinado que foi Israel atrás deste ataque. Então eu acho que, mas há de facto uma máquina de relações públicas em Israel que vai tentar, em inglês nós utilizamos a palavra spin, que vai dar uma orientação a qualquer notícia positiva para Israel. E eles têm muita gente a fazer isso. Aliás, eu hesitei várias vezes em falar consigo hoje, porque sempre que eu falo de Israel, essa máquina de relações públicas entra em contacto comigo e insulta-me. Eu sou.
Como é que o Richard Zimler vê essas pressões, quase globais para alinhar com a narrativa de Israel do que está a acontecer?
A minha ótica é que isto é um conflito tribal. Ou seja, dos dois lados é nós contra eles. Só temos amigos ou inimigos. E isto dá para os dois lados. Então, quando eu falo, por exemplo, de compaixão e entendimento que devíamos ter para as vítimas palestinianas, os pais e os mães que estão a perder filhos, a gente que morreu no hospital, alguns israelitas radicais atacam-me, porque eles encaram-me como o inimigo, porque eu estou a falar dos palestinianos como seres humanos que merecem mais, como pessoas que vão sofrer com estes ataques. E quando eu faço o contrário, quando eu demonstro solidariedade e empatia para as vítimas israelitas, outra vez eu recebo insultos de pessoas de uma esquerda radical que não aceita isso. E há outra coisa. Há muita gente, sobretudo de esquerda radical, que não percebe a diferença entre um judeu como eu e um israelita. Então, sempre que Israel faz alguma barbaridade, eu recebo mensagens que são insultuosas.
E
Insultuosas. Parece impossível.
sente-se ameaçado por
Desculpe?
aquilo. Sente-se ameaçado pessoalmente.
Ameaçado? Ameaçado? Não, 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 não. Eu, felizmente, sou em Portugal. É um país muito calmo, muito pacato, e eu sinto-me muito bem aqui. Não, temos pouco antissemitismo, mas eu não gosto de receber insultos, e daí eu falo pouco desta situação. Eu já escrevi um romance sobre o conflito, À Procura de Sana, e a partir desse momento eu aprendi que nada que eu pudesse dizer vai satisfazer um dos lados. Então, porque eles não ouvem. Isto é um conflito também de surdez. Os israelitas radicais, religiosos, ortodoxos, não ouvem realmente não ouvem as pessoas a falarem dos palestinianos e o sofrimento dos palestinianos e o agente Hamas. E eles não me ouvem quando eu falo de empatia que eu tenho para Israel. Quer dizer, é uma guerra tribal, conflito tribal de surdez.
O que é que pensa quando houve o primeiro-ministro, não, desculpa, o ministro da Defesa israelita a tratar o outro lado como animais que são necessários de ser
Isso
vencidos?
para mim é horrível. As palavras têm importância. Eu sou escritor, obviamente, e obviamente para mim a utilização de uma palavra pode mudar uma situação. E tratar os palestinianos como animais para mim é inaceitável, completamente inaceitável. Eu lembro-me muito bem dos nazis trataram os judeus como animais, baratas, cães, porcos. Então, eu acho que devíamos evitar qualquer comparação com animal que não seja o ser humano. Os palestinianos são seres humanos. São capazes de atos generosos e maravilhosos, heroicas, mas também há grupos terroristas que são capazes de criar barbaridades e situações que não são, não têm qualquer perspectiva ética. E os israelitas também, não são animais, não são porcos. Quer dizer, reduzir, utilizar uma linguagem insultuosa neste momento, eu acho que é um sinal péssimo.
Israel, tanto o lado israelita como o palestiniano, têm sido capturados, digamos assim, pelos movimentos ou pelas facções mais radicais em termos políticos. Isso está a acontecer e a guerra é um combustível para uma maior radicalização também dos próprios civis e cidadãos comuns. A minha pergunta é: acha que é possível quebrar este ciclo de radicalização e polarização há alguma réstia de esperança para que isso aconteça?
Eu sempre tenho esperança. Um fator que poderia ser importante seria as Nações Unidas. Eu sempre achava que as Nações Unidas devia ser mais envolvida nesta situação para proteger os palestinianos, para proteger os israelitas, para criar uma certa fronteira de civilização entre os dois povos. Mas por alguma razão que eu não conheço e eu não sou especialista nesta área, as Nações Unidas não têm poder nesta situação, não consegue agir como intermediário, não consegue. Então, os Estados Unidos também podiam ter um papel importante, mas estamos perto de uma eleição nos Estados Unidos e o Joe Biden não quer arriscar mudar a política americana em relação a Israel. Isto, para mim, é quase óbvio que ele vai manter a política americana de sempre apoiar Israel, de sempre enviar armas, tropas, se for necessário. E então os Estados Unidos neste momento não vão ser uma grande ajuda. Então, e os países, nem os países árabes.
Acha que vai ser possível manter esse apoio a Israel, por parte dos Estados Unidos e do mundo ocidental, conforme o conflito for se agravando em Gaza e a situação humanitária e a perda de civis for cada vez maior? Esse apoio inequívoco de que fala, vai ser fácil de manter pelo mundo ocidental?
Eu acho que o presidente vai conseguir manter esse apoio nos Estados Unidos por várias razões que têm a ver com a população americana. E não tanto os judeus. Curiosamente, muita gente pensa que os judeus têm uma influência enorme sobre o governo americano. Têm uma influência, é verdade. Mas também temos 50, 60 milhões de evangélicos, que são muito mais importantes. E eles querem o Israel judeu, Israel de judeus, por razões religiosas complicadas e teorias de conspiração. Então, nenhum presidente quer perder esse apoio, e esse apoio dos evangélicos é 100%. Isso não vai mudar. Europa é diferente. Eu acho que as relações públicas na Europa podem mudar a situação. E se Israel, se for provado, por exemplo, que as forças de defesa israelitas bombardearam este hospital na faixa de Gaza, matando 500 pessoas. Se for provado isso, eu acho que isso pode mudar a opinião pública europeia, pode mudar, o apoio. porque é obviamente um crime contra a humanidade bombardear um hospital.
Disse há bocadinho que em conflitos, e sendo o Richard Zimmer escritor, as palavras têm força e têm importância. Têm sido usados termos muito fortes para definir aquilo que aconteceu. Da parte israelita e até do próprio primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, têm sido feitas comparações entre aquilo que aconteceu a 7 de outubro e o Holocausto. Acha
Sim.
que é uma comparação que se possa fazer?
Não, eu acho que também é muito perigoso. É muito perigoso um evento não comparável com um ataque terrorista. E no Holocausto morreram 6 milhões de judeus, 500 mil ciganos, nas condições absolutamente, inacreditavelmente horríveis nos campos de extermínio. Então não podemos fazer essa comparação. E para mim isso é inaceitável. Dos dois lados, às vezes. A gente radical da esquerda dizem que os israelitas são nazis. Não são nazis. Não tem nada a ver com nazis. Eles criam crimes contra a humanidade e crimes contra a guerra, mas não são nazis. Isso é outra coisa. Isso é uma maneira de provocar. E eu não estou a favor de provocações desnecessárias dos dois lados. São simplesmente ataques terroristas. E estamos habituados, infelizmente, no nosso mundo, a ataques terroristas. Utilizar linguagem para.
Acha que serve a utilização dessa linguagem tão forte e que tem uma carga sentimental tão forte para os
Sim,
judeus,
sim.
serve de alguma forma para legitimar o ataque ou ofensiva que está a decorrer em Gaza?
Sim, é uma maneira de jogar com as emoções dos israelitas e dos judeus de todo o mundo, porque comparar com o Holocausto para nós. É comparar com a maldade absoluta. O Holocausto para nós era maldade pura e absoluta, sem comparações. Então é uma maneira de tentar conseguir que as pessoas deixem de usar o cérebro e raciocinar, que eles só utilizam as emoções. E obviamente isso é uma situação perigosa quando nós só obedecemos as nossas emoções mais primárias, nós somos capazes de criar, neste caso, por exemplo, represálias desmesuradas. Talvez seja uma técnica útil por parte de Netanyahu, mas eu discordo completamente com essa comparação.
Este tipo de comparações não tem sido só feito, ou este uso de palavras fortes não tem sido só feito pelo lado israelita, também o lado palestiniano os tem usado,
Sim.
nomeadamente o líder da autoridade palestiniana e muitas pessoas ligadas ao movimento palestiniano que consideram aquilo que está a acontecer em Gaza um genocídio. Eu bem sei que o Richard Zimbler, noutras ocasiões, já se rejeitou associar aquilo que está a acontecer na Palestina com o genocídio. Mas com este bloqueio que está a acontecer, com a falta de eletricidade, comida e água naquele território, podemos considerar que aquilo que é a definição de genocídio está mais próximo, ou acha ainda que não se apropriar aquilo que está a acontecer? Não
Para
é
mim,
apropriado.
um genocídio, e a minha definição é o objetivo de destruir, de matar um povo inteiro e destruir a sua cultura, destruir toda a memória desse povo. E eu acho que os israelitas não estão a fazer isso. Estão a fazer crimes contra a humanidade, crimes contra a guerra, estão a criar uma situação insustentável de ocupação durante 70 anos. Então, estou completamente contra isso. O que está a acontecer na faixa de Gaza, para mim, a comparação mais justa é um gueto. É um gueto típico dos guetos durante a Segunda Guerra Mundial, por exemplo, em que as pessoas eram encarceradas numa prisão de ar livre. Os palestinianos não têm qualquer direito de movimento, não podem sair, não podem entrar. Aliás, a Cisjordânia, desculpem, está completamente isolada da faixa de Gaza. Isso é outra situação terrível para as famílias palestinianas, porque há uma parte da família que vive em Cisjordânia e uma parte que vive em Gaza e não conseguem manter o contacto. E isso é terrível. Então, para mim, é um gueto. É um gueto, não tem qualquer justificação ética, na minha opinião. tem que haver uma solução para isso, uma solução em que os palestinianos teriam liberdade de movimento e podiam ir à Cisjordânia sem dificuldade. Mas, outra vez, tenho pouca esperança que isso vá acontecer no próximo futuro, porque estes ataques da Hamas criaram uma atmosfera e um contexto em que fazer concessões e fazer negociações seja quase impossível.
O embaixador israelita em Portugal, questionado sobre a questão das mortes de civis com os bombardeamentos a Gaza, considerou que numa situação de guerra há sempre danos colaterais e que a morte de civis são esses mesmos danos colaterais. Sabendo nós que a população de Gaza são sobretudo crianças, jovens e mulheres, para um judeu, é fácil ou aceita que crianças e mulheres palestinianas possam ser considerados danos colaterais numa guerra?
Não, e não é tanto como o judeu, é como o americano, porque eu lembro-me muito bem da guerra no Vietnã, eu nos anos 70 e fim dos anos 60, em que os americanos, os generais e os presidentes falavam de danos colaterais. E quem eram os danos colaterais? Eram civis vietnamitas, famílias inteiras, aldeias inteiras. Então, esse termo, para mim, é um termo de propaganda. O danos colaterais não são danos colaterais. São famílias inteiras, são crianças, são pais, são crianças que vão viver sem os pais durante todo o resto de vida. Então, usar esse termo para mim é quase orwelliano, ou seja, de 1984, e uma tentativa a esconder a verdade, e a verdade das pessoas a sofrerem e vão sofrer durante anos.
Qual é que é a linha moral, de facto, entre um lado e o outro? Porque Israel e, de alguma forma, também o Ocidente suporta o lado israelita por alguma superioridade moral em relação no conflito, em
Sim.
relação ao Hamas e a estes ataques terroristas. Mas com o desenrolar da guerra, onde é que vai ficar essa linha moral, se é que ela existe, na sua opinião?
Oh, isso é boa pergunta. A linha moral é difícil de definir. Eu lembro-me de Netanyahu falar de Hamas como a maldade pura. Em inglês se usa o termo evil, que é muito forte em inglês. E é, de facto, uma maldade pura matar 260 jovens num festival de música, matar bebês, queimar os corpos dos bebês. Isso é, de facto, maldade. Mas é uma maldade rápida e instantânea. A maldade de Israel é mais lenta, ou seja, temos uma ocupação de 70 anos, temos a construção de colonatos judaicos nos últimos 30, 40 anos. Isso também é maldade, mas é uma maldade mais lenta e daí mais suave. É uma acumulação de sofrimento, é uma acumulação de gestos sem sentido, quer dizer, criar colonatos judaicos em Cisjordânia só vai aprofundar o conflito. Então, quando nós falamos de linha moral, estamos quase a falar de duas maneiras de criar condições de sofrimento para o outro povo. E eu confesso que não sei onde eu posso encontrar essa linha moral.
Este é um tema que, mais do que qualquer outro, penso eu, na política internacional, polariza as pessoas. Ou se é contra
Sim.
Israel, ou se é a favor de Israel, ou se é contra a Palestina, ou se é a favor da Palestina. Na sua opinião, porquê que este conflito em si extrema tanto as opiniões, mesmo não só para quem vive o conflito diretamente, israelitas e palestinianos, mas também para quem o vive de fora, como observador?
Também é excelente pergunta, e é de facto, para mim, é um mistério. Quer dizer, temos 1 milhão de uigures em campos de concentração na China e ninguém fala deles. Ninguém tem interesse. Temos outras situações de guetos e conflitos e limpezas étnicas e ninguém fala. Mas Israel é sempre focado. Por quê? Eu acho que uma das razões é psicológicas e históricas, ou seja, todos nós sabemos que os judeus eram vítimas dos nazis no Holocausto. Foi uma tragédia sem precedentes na história mundial, 6 milhões de judeus mortos. Todas as famílias judaicas, como o meu, foram afetadas por isso. Nós perdemos toda a nossa família europeia. Agora, ver uma situação que é o contrário, em que os judeus, os israelitas, são de facto os ocupantes de um outro território, em que os judeus têm muito poder, muitas armas, e estão a criar condições insustentáveis, terríveis para um outro povo, eu acho que psicologicamente mexe com as emoções das pessoas, porque a vítima torna-se, não sei como se diz em português, vitimizante, o povo que vai vitimizar outro povo. Então eu acho que isso mexe com as nossas noções de justiça, porque não é justo. Porque um povo tão vitimizado como os israelitas deviam compreender o sofrimento dos palestinianos, deviam compreender o sofrimento dos pais que perdem filhos. Então eu acho que é um conflito, eu não diria único, mas um conflito que atrai a nossa atenção por razões psicológicas.
O Richard Zimmler é professor de jornalismo e é uma área que segue com atenção. Esta polarização reflete-se também no trabalho dos jornalistas. Acha que o jornalismo tem conseguido manter uma equidistância entre as partes ou também está-se a tornar uma parte do conflito?
É difícil dizer. Eu vejo os noticiários televisivos e leio alguns jornais e penso que os jornais que eu leio, como o Guardian na Inglaterra, estão a tentar manter, eu não diria uma objetividade, porque não acredito na objetividade, mas estão a tentar apresentar e divulgar várias perspectivas sobre a situação. E acho isso muito positivo. Eu evito as redes sociais, porque no Facebook, no Twitter, não é possível conseguir informações fidedignas. E acho que isso é, de facto, mais um risco neste conflito, porque vai haver ondas de notícias falsas. Então, temos que ter muito cuidado com qualquer notícia que sai. Mas as televisões que eu vejo, os jornais que eu leio, estão a tentar manter algumas perspectivas diferentes e estou contente com isso. Eu acho que é o momento em que todos nós devíamos evitar as redes sociais. É um apelo que eu faço.
É isso que lhe ia perguntar, porque essa é uma outra guerra. Há aqui uma guerra paralela, que é a guerra da desinformação, que também está em progresso. Qual é que é o papel que acha que está a desempenhar neste conflito, essa desinformação?
Vai ser difícil apurar a verdade, mas vamos conseguir. Vamos conseguir saber quem é que atacou este hospital na faixa de Gaza, por exemplo. Mas vai levar algum tempo. Então temos que ter alguma paciência. As redes sociais não têm paciência. Eles querem informações no momento. Então eu evito Twitter, evito Facebook, porque eu não tenho confiança nas notícias, não tenho confiança nas pessoas. Porque outra vez há organizações de propaganda que fazem isso propositadamente, que lançam notícias falsas precisamente para conseguir a opinião pública. Então, eu acho que temos que ter muito cuidado nesta situação. Uma maneira de tentar evitar essas notícias falsas é falar com as pessoas nos locais, é falar com os palestinianos cujos bairros foram destruídos, e falar com os médicos e enfermeiras do hospital destruído. Do lado do Israel, é falar com as famílias que têm familiares que são reféns da Hamas. Eu acho que isso é importantíssimo, estar no sítio e não contar com reportagens no Twitter. Eu acho que isso seria um disparate total.
Como é que olhou para o facto de, que mereceu também algumas críticas, de a Assembleia da República ter sido pintada com as cores, digamos assim, da bandeira israelita? Como é que viu essa posição e que tipo de posição é que Portugal deve tomar neste conflito?
Eu acho que eu fico com duas perspectivas diferentes, um bocado dividido em dois. Porque, por um lado, eu acho que é positivo mostrar a solidariedade para Israel e mostrar a nossa empatia, porque muita gente foi morta em ataques terroristas e é importante denunciar isso sempre e denunciar a utilização da violência, denunciar, criar sofrimento nos outros. Eu acho que isso é importante. Por outro lado, não sei, eu acho que devíamos mostrar mais empatia para o povo palestiniano, porque o povo palestiniano não é Hamas. Hamas não representa todo o povo palestiniano. E, da minha perspectiva, estão a trair os sonhos do povo palestiniano, porque estão a criar condições em que nunca poderia haver dois estados, nunca poderia haver um estado independente palestiniano. Então, para mim, Hamas tem uma estratégia absolutamente contraprodutiva. Então, eu acho que se calhar devíamos evitar essas demonstrações simbólicas neste momento. É um momento tão delicado, tão difícil para os dois povos, que talvez fosse melhor não fazer manifestações tão de um só lado. E por isso eu não participo em manifestações ou pró-palestiniano ou pró-israelita neste momento, porque eu quero evitar isso. Porque eu estou a favor dos dois povos. Eu quero oportunidades para os dois povos. Eu quero paz, eu quero tranquilidade, eu quero uma situação em que os jovens dos dois lados podem realizar os seus sonhos. Então, eu evito manifestações neste momento. Mas é a minha perspectiva, não estou a falar para outras pessoas.
O Richard Zimmer teme que o que está a acontecer na faixa de Gaza hoje em dia seja um rastilho de violência em todo o mundo, entre judeus e muçulmanos, nomeadamente na Europa.
A Europa, não sei bem o que está acontecendo na Europa. Eu estive na Suécia recentemente e também em Dinamarca. E os meus amigos lá, alguns judeus, alguns que não são judeus, dizem que o antissemitismo nesses países está muito virulento, muito visceral. Em parte que é fomentado pelas comunidades árabes nesses dois países. E na França também, ser judeu neste momento é de facto um perigo, é um risco. Eu não, quando estou em Paris, eu não entro em lojas, supermercados judaicos. Eu evito isso. Porque eu quero evitar complicações e conflitos. E de facto, os judeus sentem-se ameaçados na Europa hoje em dia. Isso é um facto. Eu não gostaria de estar na Polónia ou Hungria neste momento, por exemplo. Espanha, curiosamente, as sondagens mostram que os níveis de antissemitismo na Espanha são astronómicos, que é uma coisa que não compreendo, porque, de facto, quase não há judeus na Espanha. E Grécia também, os meus amigos gregos dizem que o antissemitismo lá é visceral e perigoso. E eu fico perplexo, porque passaram, sei lá, 75 anos depois do Holocausto e agora a Europa é perigosa para os judeus. Quer dizer, para mim isso mexe com as minhas emoções e ideias do ser humano. Mas, de facto, é uma demonstração que poucos seres humanos aprendem da história.
Também tem acontecido a proibição de manifestações pró-palestinianas na França e também
Sim.
de apoio ao Hamas, por exemplo, no Reino Unido, que é considerado crime. Como é que olha para estas proibições e criminalização desse tipo de atividade?
Eu percebo o que eles estão a tentar fazer é evitar confrontações entre os dois lados. Eu percebo isso muito bem. Não sei se proibir é a melhor estratégia. Não sei, eu não tenho uma grande opinião sobre isso, porque eu fico de facto. Cria-me algum medo ver estas demonstrações pro Hamas, porque eu sei que uma grande parte dessas pessoas podem odiar-me, podem achar que eu sou o demónio, porque sou judeu, e eles não conseguem distinguir entre o judeu e o israelita. Então eu tenho emoções mistas. Eu acho que não devíamos proibir, em geral, manifestações específicas, mas, por outro lado, eu não gosto de ver pessoas que me odeiam a demonstrar em público. Eu não gosto. Como ser humano, como ser frágil, eu fico com algum medo disso.
Indo aqui um bocadinho à raiz deste conflito, na sua opinião, a religião ainda desempenha um papel importante ou este conflito é meramente político e territorial?
A religião tem um papel, de facto. Há judeus muito conservadores, muito ortodoxos, muito religiosos, que acham que o povo israelita tem um direito bíblico à terra prometida, a todos aqueles territórios. Eu não acredito em direitos bíblicos. A Bíblia é um documento, o Antigo Testamento é um documento há 3 mil anos. Então, não acredito que um documento de há 3 mil anos possa determinar a geopolítica de 2023. Ainda por cima, se olharmos cuidadosamente para o Antigo Testamento, é geralmente referido, por exemplo, como a terra dos cananitas. Os cananitas não eram israelitas, não eram judeus. Então, mesmo nessa altura, há 3 mil anos, não foi sempre considerado a terra dos judeus, era a terra dos cananitas. Bom, é só para dizer que a religião do parte de Israel tem um papel, os partidos políticos religiosos têm uma influência grande no país, no governo e não só. Não sei se muita gente sabe, mas não é possível ter um casamento civil em Israel. Se eu quisesse casar com o meu marido de uma forma civil, sem um rabino, sem uma. Eu não posso, não tenho esse direito. Porque é de facto. Israel foi criado com um país judaico. Eu compreendo as razões históricas para isso, mas discordo com essa política. Do lado de Hamas, sim, é uma organização islamista. E há muitos fundamentalistas do lado de Hamas, e do lado de Hezbollah, e do lado da Irmandade Islâmica. E eles, os fundamentalistas muçulmanos, tal como os fundamentalistas cristãos e judaicos, só pensam que há um só verdade, uma só verdade, e a verdade é deles. Todos os outros povos deviam ser silenciados ou exterminados. E daí eu sou grande inimigo do fundamentalismo, quer seja fundamentalista judaico, ou muçulmano, ou cristão, ou budista. Eu acho que isso é um erro enorme. Da nossa época, voltar para os tempos do fundamentalismo.
Chegou alguma vez a acreditar na possibilidade real de criar ali dois estados?
Sim, eu acreditava, sempre tinha esperança, sobretudo, eu lembro-me muito bem quando o Anwar Sadat fez uma aproximação a Israel e fez pazes com Israel, eu pensei, bom, Egito, o país árabe mais populoso, faz um acordo, está a fazer um acordo com Israel. Vai ser possível ter paz, vai ser possível ter dois países democráticos, Palestina e Israel. Enganei-me completamente. Eu sempre acredito que seja possível, mas não estou a ver líderes carismáticos e estadistas, precisamos de estadistas, precisamos de Nelson Mandela, precisamos de gente com um estatuto acima deste conflito para declarar: não vamos continuar esse conflito, vamos negociar, vamos fazer cedências, vamos conseguir qualquer coisa, vamos começar o rumo para a paz. Mas em 2023 e no passado não temos tido estadistas, nem do lado palestiniano, nem do lado israelita. Não temos um Nelson Mandela israelita, nem um Nelson Mandela palestiniano, infelizmente.
Para finalizar aqui um conjunto de três perguntas que têm a ver com a situação atual em Gaza e também aquilo que se seguirá. Se a ideia de Israel é erradicar o Hamas, quem é que seguirá no poder em Gaza? Qual é que acha que é o plano israelita? Haverá um vazio? Acha que Israel
Não.
também quer governar aquele território?
Eu acho que Israel seria um erro gigantesco Israel tentar governar, porque seria outro estado de ocupação total. E nós sabemos da história, quem aprende a história sabe que isso é impossível. É impossível os americanos dominaram o Iraque, é impossível os russos dominaram Afeganistão, e vai ser impossível os israelitas dominarem e criar paz na Gaza com soldados. Isso não vai acontecer. Então, eu acho que seria um erro profundo. Agora, numa situação em que Hamas seja enfraquecido ou destruído, quem é que vai ocupar o poder? Não sei, a autoridade palestiniana ou outro grupo, não faço a mais pequena ideia. E eu acho que ninguém pode prever isso. Há situações nas atuais que ninguém pode prever. Ninguém sabe. E mesmo os especialistas, como é que eles vão saber o que vai acontecer se o Hamas for destruído? Eu duvido muito que alguém tenha uma resposta precisa para isso.
O escritor também judeu israelita David Grossman diz que depois desta guerra Israel vai ser muito mais de direita, militante e racista. Concorda com esta ideia?
O David Grossman saberia muito melhor do que eu. Ele é israelita, ele nasceu lá, cresceu lá, ele percebe muitíssimo melhor do que eu a psicologia dos israelitas. Então, se ele diz, quando ele disse isso, eu li o documento que ele escreveu, fiquei triste, porque fiquei desapontado, porque talvez seja verdade, e Israel vai ser mais racista, mais neofascista, menos democrático. E daí vai haver mais dificuldades em criar negociações. Um outro escritor israelita, amigo meu, Aleph Bet Yeshua, que não é muito conhecido em Portugal, mas era o grande romancista israelita, dizia-me sempre que ele queria um Estado palestiniano democrático. Ele queria isso com muita paixão. Por quê? Porque na história da humanidade não temos. Não temos a experiência de dois Estados democráticos entrar em conflito e entrar em guerra. Há sempre uma ditadura contra a democracia ou duas ditaduras a entrar em conflito. Então, ele queria duas democracias porque ele pensava que isso vai impossibilitar a continuação do conflito. Eu acho que, de facto, que talvez seja a solução mais justa. Criar um país democrático palestiniano e reforçar a democracia israelita. Mas não estou a ver isso acontecer nos próximos anos e David Grossman saberia muito melhor do que eu o que vai acontecer na Israel. Eu lamento isso para mim, como judeu, ouvir os discursos dos judeus racistas, para mim é inaceitável. Se há um povo no mundo que não devia demonstrar qualquer sinal de racismo, são os judeus.
Vê algum, para finalizar, vê algum fim para esta guerra? Consegue imaginar o que vem a seguir?
Talvez daqui a 50 anos, ou 70 anos, ou 80 anos, vai haver um grande estadista do lado palestiniano ou israelita que vai entrar em contato com o seu homólogo do outro lado e vão começar negociações e vão chegar à conclusão que não vale a pena continuar este conflito, que seria muito melhor e mais justo para os dois povos ter paz, mas eu penso que vai levar muito tempo, a não ser que haja uma uma modificação, alteração de situação geopolítica enorme. Eu não tenho grande esperança para as próximas décadas.
Richard Zimbler, obrigado pela disponibilidade que teve.
Muito
Olha, eu só
obrigado.
queria.